Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Quero abraçar os nossos amigos da Rádio Manancial em Urbano Santos, Luciano Ferreira. A Mais FM Web em Bacabal com Tony Silva. A Liderança FM em Tutóia com Vitor Almeida. Nós estamos lá em Santo Amaro com a Rádio Marreiros com Edivaldo Souza. A Nativa FM em Governador Acha com Isolda Badu. A Nova Bacabeira Web em Bacabeira com Márcio Calvé. Esse é bom, esse conhece, esse conhece. Ainda tem a Nova Cultura FM em Urbano Santos com Luciano Ferreira. Alô Maranhão, na capital do estado, São Luís, Jonas Mendes. Nova Bandeirante em Pedro do Rosário com Francisco. Francisco como? BTV? É? Ainda tem a Beira Campos FM em São João Batista e a Planície FM em São Vicente de Ferre, todas duas com Antônio Moreno. A Bacanga FM 106.3 em São Luís com Valmarley Pinto. A Bacanga FM está em uma das maiores regiões habitacionais da capital maranhense, a área Itaquibacanga, quem eu mando um forte abraço. Ainda estamos em São Bento com a São Bento FM, com Isanilson Dias. A Rádio Rio Uru FM em Mirizal, com Max Baeta e David Luiz. Alô, David Luiz, tu tá tomando o shampoo direitinho? O James disse que é pra te amornar. Amornar o shampoo pra beber, pra poder limpar a garganta, tá bom? E, gente, olha, essa aqui é nova, hein? Você gosta de notícia nova, né? Dois homens suspeitos de roubar um banco. Esse aqui não é ladrão de galinha, não. Aqui é o novo cangaço.
Esse grupo está muito olvidado.
Eles assaltaram um banco aí em Formosa da Serra Negra. Você sabe o que é? Formosa da Serra Negra é bem aí, já, pertinho. 643 quilômetros da capital. Eles são suspeitos de assaltar um banco. Eles foram presos na cidade de Xinguará, no estado do Pará. Eles são suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada só em assalto a banco, tá bom pra ti? É, metralhadora, fuzil AR-15 AK-47. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, após trocas de informações entre a Delegacia de Polícia de Grajaú e o 17º Batalhão de Polícia Militar do Pará, os policiais conseguiram cumprir os dois mandados de prisão contra os investigados. No dia do crime, os suspeitos, acompanhados de outros comparsas, roubaram a agência bancária do Bradesco. Tu te lembra disso, James? Foi em 2019. Eita, de lá pra cá esses caras já roubaram quantos bancos já? Eu nem quero, eu não vou nem contar. Mas estão presos, todos dois. Fora das ruas, menos dois. E gente, olha, eu tenho aqui uma informação, essa daqui, essa é de lascar. Essa aqui é de lascar. O professor de handebol da cidade de Santo Inês, conhecido na cidade, está lá não sei quantos anos, dava aula de handebol em escola particular, dava aula de handebol em escola pública, pois simplesmente ele foi denunciado por duas garotas de 13 anos.
Não, eu sinceramente eu não estou acreditando nisso, não.
Pois tu pode acreditar, o abuso sexual estava acontecendo, segundo a polícia. Conselho tutelar foi acionado.
Isso é uma vergonha.
Levaram esse professor pra delegacia e lá apareceu um monte de vítima. Tem uma mulher aí de 37 anos que foi lá e disse: eu era abusada por ele quando eu tinha 12 anos de idade.
Isso é conversa.
Se for botar no... Se for juntar as meninas que estão denunciando ele por abuso, dá pra encher aí duas carretas bitrem.
O quê? Não acredito.
A repórter Taliana Luz tem um detalhe.
E mais uma ação rápida e eficiente.
Um treinador de handebol de 54 anos foi preso na manhã desta quarta-feira na cidade de Santa Inês, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra as suas alunas, incluindo menores de 14 anos. Segundo os relatos das vítimas, o treinador se aproveitava de sua função para atrair as alunas para praticar os crimes em sua própria residência. A polícia investiga se outras alunas foram vítimas do suspeito, uma vez que o homem atua na escola há mais de 30 anos, como explica o delegado Alisson Guimarães, da Delegacia Regional de Santa Inês.
Semana passada, recebemos informes de que alunas de algumas escolas do município estariam sendo vítimas de crime de estupro de vulnerável praticados por esse treinador que se utilizava da sua função para praticar os crimes sexuais. Com os informes, realizamos as primeiras diligências, recebemos relatórios do Conselho Tutelar do município, da escola municipal onde os crimes poderiam estar acontecendo, e também denúncias do próprio Ministério Público, que foi atuante e colaborou conosco nessa investigação. E de imediato fizemos a representação pela prisão preventiva ainda no final de semana, durante o plantão do judiciário, e assim que o mandado foi decretado, nós diligenciamos para realizar a cumprimento. E é um caso que está sendo amplamente divulgado nas mídias sociais aqui da região, e outras vítimas estão entrando em contato com a delegacia para também registrar suas ocorrências e relatar crimes cometidos há décadas, considerando que esse treinador é muito conhecido na região e trabalha em uma associação atlética vinculada a algumas escolas por meio de contratos de prestação de serviços há mais de 30 anos. Então é um caso que foi amplamente noticiado e muitas vítimas estão comparecendo, é o que a gente pede para que isso aconteça, para que a gente possa esclarecer esse crime.
Na residência do suspeito, os policiais encontraram diversos elementos que devem colaborar com a investigação, como aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Muito obrigado, Taliana Luiz. Agora, James, eu te pergunto, antigamente, depois da casa, o lugar mais seguro era a escola, não era? Os pais mandavam as crianças para o colégio, não era? E aí dizia, não, tá segura. Eu sou da época, gente, que tomava benção para a professora. Tomava benção.
É?
É, meu irmão, é. Pode tá me chamar bem. De velho. Mas era assim mesmo, a gente cantava o hino nacional na entrada. Aí agora o professor... Rapaz, eu não acredito na parada dessa. Ei, professor, te prepara pra jogar handebol com os meninos lá na cadeia, viu? Eles estão te esperando.
Vocês larga de estar falando da vida dos outros.
Eu falo é mesmo. E, gente, olha. No dia que esse programa aqui estiver no ar na televisão, eu vou mostrar a cara desses cabas tudinho aí. Pode esperar. E, gente, olha. A polícia está realizando um curso... Secretaria de Segurança Pública, treinamento de drone para incrementar ainda mais aí a instituição Segurança Pública do Estado do Maranhão. A gente conversou primeiramente com o delegado-geral Manuel Almeida Neto, que explicou aí os detalhes.
Depois eu entro em contato, posso falar agora não, estou no helicóptero.
Importante investimento do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Senasp e do Ministério da Justiça. A Polícia Civil, especificamente, já utiliza essa tecnologia do drone em suas ações, seja no planejamento, seja na execução. Esse curso traz uma maior capilaridade. A gente está treinando policiais com novas técnicas de utilização da aeronave, que são fundamentais para as nossas ações no dia a dia. Essas técnicas novas, com professores gabaritados que vieram aí, trazidos pelo Ministério da Justiça, vai impactar de forma positiva nas nossas ações. O drone, equipamento esse aí, ele traz muita segurança, tanto para o policial, quanto para a comunidade, as pessoas que estão no entorno onde se desenvolve uma operação policial. Portanto, é um treinamento que nós temos como fundamental. Agradecemos ao Governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, por proporcionar aos nossos policiais mais essa capacitação.
Olha o drone, olha o drone. Esse drone está aparecendo ali. O drone dá até tiro, é? O drone dá até tiro. Ei, gente, olha o instrutor. O instrutor aí, ó, internacional. É RPA. Ele é o Carlos Sona. Ele também falou com a gente. Vamos ouvir.
A minha formação, como eu disse inicialmente, ela é internacional. Eu frequentei a Universidade Aeronáutica nos Estados Unidos, eu tenho formação na Itália também, curso de qualificação, a nível específico da aeronáutica militar. E eu tive experiência como instrutor no início do conflito da Ucrânia e Rússia. Eu colaboro com várias agências internacionais usando a ferramenta RPA, que era uma aeronave não tripulada, que nós popularmente chamamos de drone. E é o terceiro ano que sou colaborador do Ministério da Justiça e das 9 secretarias do governo federal. Esse circuito é uma inovação, é o que tem de mais atual no momento, né? É o que mudou o conceito de guerra e na segurança pública também. Eu trouxe esse conceito para o Brasil em setembro de 2023, na primeira edição da Força Nacional de Segurança em Brasília. E essa pista tem como intuito, obviamente, introduzir o FPV tático policial, que nós deixamos sempre bem claro que não é adentramento. O principal propósito dessa ferramenta é salvar vidas policiais.
Veja a imagem! Sim, obrigado aí a toda a equipe que está ministrando esse curso importantíssimo. Agora, gente, nós estamos finalizando o programa, nós vamos chamar a delegada Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias Especiais da Mulher de todo o Maranhão, que conversou com exclusividade com a Central de Notícias Brasil e falou sobre o combate à violência contra a mulher. Convidamos a delegada Kazumi Tanaka, delegada da Delegacia Especial da Mulher, que gentilmente atendeu esse convite feito por nós para que nós possamos conversar sobre um assunto que tem chamado a atenção de toda a sociedade, que é a violência contra a mulher.
Não adianta apenas ter uma atitude passiva de lamentar as mortes, de lamentar qualquer aumento de violência, se não tiver uma atitude proativa, né, a proatividade de buscar alguma possibilidade para que se consiga, ainda que no seu pequeno contexto, na sua pequena comunidade, mas ali, eu me movimentar de alguma maneira que aquela vizinha do lado que está sofrendo violência, eu seja a voz daquela mulher para que eu denuncie a polícia, para que eu acione algum órgão para evitar situações piores venham a resolver. De forma que a gente consiga fazer com que aquela situação e aquela mulher que passa por situação de violência, ela entre no radar da segurança pública e, por consequência, entre no radar das outras instituições que também trabalham. Por exemplo, uma mulher que sofre violência, às vezes ela não se movimenta porque ela, enfim, ela acredita que ela não tem direito sobre a casa, que ela não vai ter direito de receber pensão, porque ele fala para ela que não vai ter juiz no mundo que obrigue ele a pagar a pensão alimentícia. E ela não tem um advogado para poder orientá-la. E ela também está numa situação, por exemplo, de depressão, de tantas situações de violência, de manipulações psicológicas. E ela também pensa que como vai ficar meus filhos nesse contexto. E aí essa falta de informação imobiliza aquela mulher. E a falta de apoio, especialmente, das pessoas que estão próximas, também mobiliza aquela mulher, porque ela está muito debilitada.
Doutora Kazumi, quando a gente fala de violência contra a mulher, automaticamente já vem a questão do feminicídio. Mas aí a gente está falando de violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, como a senhora mesmo citou agora. E se fala sempre, porque é uma questão cultural. O homem foi criado daquela forma para que seja o superior, esteja acima de todas as coisas e a partir daí geram as violências. E essa, a senhora tem um perfil das pessoas que chegam todos os dias na Delegacia da Mulher. Qual o perfil da nova geração?
O que eu observo? Eu observo que a gente conseguiu avançar bastante, inclusive também o discurso, por exemplo, das meninas nas escolas, dos meninos na escola, é exatamente de mostrar que não tem sentido manter desigualdades por uma construção cultural. Então, eles, na verdade, estão desmistificando essa ideia de que é cultura, que sempre foi assim e que não vai mudar.
Obrigado à doutora Kazumi Tanaka pelas informações, com muita gentileza, atendendo a equipe de reportagem da Central de Notícias Brasil. Eu quero agradecer a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigado a todas as rádios parceiras, os nossos colaboradores, ao James Chaves pela sonoplastia, ao Luan. Rapaz, o Luan não gravou o programa, cara. Vem cá, o Luan. Dormiu depois do almoço? Com essa eu vou-me embora. Até amanhã.
O Onda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Onda Central. Apresentação: Carlos Roger.